E nós vamos voltar a Santa Catarina para conversar com o delegado da Polícia Civil Catarinense, Jerônimo Marçal Ferreira. Boa tarde, delegado.
Boa tarde.
O que a Polícia Civil já conseguiu apurar desse episódio? Quais as dúvidas que ainda existem?
Então, um abraço aí para o povo do Rio Grande aí. Eu sou gaúcho, mas acabei me criando aqui em Santa Catarina. O que aconteceu? Hoje, por volta de umas 10 horas, o rapaz, 18 anos, ele chegou de bicicleta, uma mochila nas costas, e entrou numa creche municipal. Aí, como ele era uma pessoa estranha ali na creche, uma das professoras foi perguntar para ele o que ele estava fazendo ali e tal. E ele começou a atacar essa professora com uma espécie de espada, assim, é um misto de espada com facão, uma arma bem grande. Começou a golpear essa professora, que acabou falecendo. Essa professora, antes dela falecer, ela conseguiu correr para dentro da creche, na direção de uma sala que estava aberta, e dentro dessa sala havia 4 crianças e essa outra auxiliar da professora. E aí ele atacou as 4 crianças e essa outra mulher, e acabou matando 3 dessas crianças, a outra sobreviveu, e acabou matando essa outra funcionária também, tudo a golpe de facão. Aí as outras professoras ali, no intuito de salvar as crianças, elas se trancaram nas salas, né, e se fecharam nas salas, começaram a segurar a porta para que ele não entrasse. A única sala que estava aberta era essa, e havia essas 4 crianças ali. E aí, depois que tudo isso aconteceu, aí aquela gritaria e tal, o pedido por socorro, alguns vizinhos ali, de alguns comércios ali das redondezas, vieram socorrer as professoras e os alunos, e conseguiram conter ele, né, e nesse meio tempo ele atentou contra a vida dele, né? Provavelmente o intuito dele era se matar depois de fazer o que ele fez, mas ele não conseguiu, ele ficou com uma lesão no pescoço e agora ele está sendo submetido à cirurgia, inclusive em Chapecó. Não consegui conversar com ele, interrogá-lo ainda, mas assim que for possível eu quero fazer isso. E foi isso que aconteceu. Então, assim, o crime está bem demonstrado, a autoria está bem demonstrada. O que a gente não tem é por quê, né? Por que que esse rapaz fez isso? E a gente vai tentar descobrir por que que ele fez isso. Não sei se a gente vai conseguir, porque pode ser que seja coisa da cabeça dele, e às vezes até vai ter que ter um trabalho daí dos psicólogos e psiquiatras para tentar interpretar esse fato todo, para a gente tentar entender junto, né, o que aconteceu. Eu consegui conversar com algumas pessoas próximas a ele, e ele era um rapaz, assim, bem peculiar, né? Como a gente tem hoje, muitos jovens nossos que têm um perfil parecido, ele era um pouquinho diferente só. Muito quietão, né, introspectivo, não tinha muitos amigos, inclusive havia se afastado de alguns amigos nos últimos tempos, gostava muito de computador, não se relacionava com as pessoas, jogava joguinhos online, jogos de violência, inclusive. Maltratava às vezes os animais, uma coisa que chamou atenção, ele dormia na mesma cama do pai dele, e já com 18 anos de idade, não é normal. Ele sofria bullying na escola, inclusive o pai dele relatou que ele não estava mais querendo ir para a escola porque ele vinha sofrendo bullying. Então esse é mais ou menos o perfil dele.
Delegado,
nós vamos tentar levantar... Oi?
Eu queria perguntar um pouco sobre o episódio em si, sobre o fato, né? O senhor chegou a relatar aqui para a gente pelos depoimentos que as professoras tentaram, de alguma forma, proteger as crianças. Queria saber um pouco mais sobre essa cena e também como é que foi o ingresso, a entrada desse jovem. A gente não tem ideia de como é o espaço físico, né, dessa escolinha, dessa creche. Como é que se deu a entrada dele nesse local e como é que foram os momentos seguintes? Além da faca, do facão, ele tinha mais algum outro tipo de armamento?
Então, ele estava com alguns objetos explosivos, assim, mas não de com um poder de destruição. Eram bombinhas pequenas, assim, e tal, que ele atirou contra a parede. Eu acho que era muito mais para tocar o terror ali na cena, nas pessoas que estavam ali, do que para ferir. Para ferir, ele tinha 2 facas, essa maior que ele usou, e uma outra que ele tinha junto com ele, menor, que ele provavelmente não chegou a usar. Mas os 2 objetos estavam no local do crime. Aí a creche, a entrada dela tem um portão. Esse portão geralmente fica aberto, estava aberto hoje, ele conseguiu acessar ali o local. Porque é uma cidade pequena, né, as pessoas não... Saudades, para vocês terem uma ideia, tem 10 mil habitantes, não tem nem furto em Saudades. Então não tem crime em Saudades. E não é algo normal, as pessoas não têm essa preocupação. E ele chegou ali, claro, que a partir do momento em que as pessoas ali viram que tinha uma pessoa estranha, foram questionar ele para ver o que, que ele estava fazendo ali. Logo que ele entra pelo portão principal, ele tem acesso a um espaço ali de convivência das crianças. Inclusive, estava quase na hora do lanche da manhã. Tem, inclusive, na cena a gente vê alguns pratinhos, assim, com a comida já servida, porque as crianças já estavam quase na hora de ir para o recreio. E se tivessem ido para o recreio, a situação teria sido muito pior.
Ia ter muito mais gente ali.
Muito mais gente naquele espaço que ele acessa, e tem já acesso a esse espaço maior de convivência das crianças, onde elas ficam no recreio. Mas naquele momento que ele entrou, as crianças ainda estavam na sala. Então, por isso, o estrago poderia ter sido muito maior, né? E aí ele escolheu uma sala, provavelmente a sala que estava mais fácil para ele, né? Ele foi na direção da professora, a professora entrou na sala, ele entrou na sala que estava aberta e conseguiu fazer o que ele fez.
E as outras aí levaram para esse outro cômodo para proteger as demais?
Isso, porque são várias salas, né? Eram 5 salas onde estava tendo aula. Então, 5 salas com criança e professora. E essas outras professoras conseguiram proteger as crianças nas suas respectivas salas. Fecharam a sala. Uma delas, ele até tentou entrar, porque tinha uma porta de vidro, uma janela de vidro, assim, ele quebrou para tentar entrar, mas não conseguiu entrar.
Ele tinha alguma relação com a escola? Porque não, é uma escola infantil, nada. Com criança até 2 Isso. anos, ele não tinha nenhum vínculo, em nenhum momento, com uma pessoa da escola, nada?
Nenhum vínculo, nada, nada, nada.
O senhor falou que ele dormia ainda com 18 anos na cama do pai. O senhor relatou aqui outros comportamentos, assim, um pouco fora do normal para um jovem de 18 anos. E ele tinha mãe, irmãos, vocês chegarem até a casa e recolher o computador, já tem alguma informação? Porque até mais cedo conversamos aqui, delegado, com o tenente-coronel dos bombeiros de Chapecó, Walter Parisotto, ele contou que o pai desse jovem passou mal hoje, precisou de atendimento médico.
Sim. Sim, a gente foi na casa, conversei com os familiares dele, ele mora na casa com a irmã dele, um pouco mais nova que ele, adolescente, pai, mãe e a avó também. As pessoas estavam todas na casa, eu consegui conversar com elas todas. E o computador estava no quarto dele. No quarto dele a gente encontrou uma quantia grande de dinheiro, R$11.000, mas é provável que ele estivesse guardando esse dinheiro porque ele não tinha no que gastar, né? Era um jovem que não saía, enfim, trabalhava todo mês e tal, recebia seu salário e guardava o computador dele e as embalagens dessas facas que a gente encontrou no local do crime que ele usou para isso.
Quais são os próximos passos, delegado? O senhor já disse, né? O crime está, enfim, todo descrito, né? Todo apurado, identificado. Quais são os próximos passos da investigação?
Então, a gente tem que analisar os aprendizados eletrônicos que a gente apreendeu, ouvir as testemunhas, né, porque até agora foi uma oitiva preliminar, assim, in loco, né, agora eu vou, daqui a pouquinho eu vou deslocar para a delegacia e vou começar a pegar o depoimento desse povo todo, daqueles que for possível, né, porque tem muita gente que, em razão do estado anímico, eu não vou conseguir ouvir hoje. Fazer um interrogatório dele, né, se for possível fazer um interrogatório dele, se ele sobreviver. Para a gente, principalmente, o objetivo é entender o porquê, né? Ou pelo menos chegar o mais perto possível de entender o porquê, traçar um perfil dessa pessoa. É para a gente lá na frente tentar buscar alguma estratégia, junto com a sociedade em geral, para evitar casos assim.
Esse é um ponto importante que o senhor toca nesse caso, na tentativa de elucidação, é pensar lá na frente, para evitar que se chegue a um quadro desse aí, de um assassino que invade uma escola, mata professoras e crianças. O senhor falou que ele trabalhava, qual era a atividade?
Saudades, ela tem umas empresas, umas indústrias de tecido, né, de roupas, né, de vestuário. E numa dessas indústrias é que ele trabalhava, na produção ali de peças de roupas.
Então ele trabalhava de dia e estudava à noite?
É, isso. Trabalhava de dia, até ele costumava trabalhar durante o dia, hoje que ele não foi trabalhar.
Uhum. E daí, agora não sei como estão as aulas aí no Oeste de Santa Catarina, mas ele normalmente fazia o quê? Ensino médio à noite?
Ensino médio à noite, mas não. Mas as aulas, elas estão, a maioria do pessoal tá revezando, né? As
Online.
Aulas, elas não estão, isso. Tem muito pouca coisa presencial.
E não sei também se o senhor pode nos contar, né, sobre as professoras que sobreviveram a essa tragédia e como é que está a cidade em si. até pelo relato que a gente tem, né, de ser uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, dentro
sem furto, disse o delegado.
É, que não tem crime, né, não tem furto. Passar por um evento traumático e trágico como esse, eu imagino que é um marco terrível.
É, a cidade ela está bem emotiva, assim, você sente que as pessoas estão sentindo muito. Quando eu cheguei no local dos fatos ali, tinha muita gente chorando e tal, e porque acaba, como é uma cidade pequena, você conhece, né, se você não é familiar próximo, você pelo menos conhece alguma das pessoas envolvidas, alguma das famílias envolvidas, então isso é uma coisa que acaba envolvendo a cidade inteira, né, mexendo com a cidade inteira.
O senhor é delegado no município vizinho e responde também por Saudades?
Isso, porque a comarca é Pinhalzinho, a sede da comarca, né? E daí Saudades e um outro município integra a comarca. Então eu sou responsável aqui por Saudades também.
É bom a gente atualizar também, delegado. Vamos repetir aqui. Além do assassino, 18 anos, que está hospitalizado com um quadro grave em função dos ferimentos que ele provocou no próprio corpo, tem uma criança ainda hospitalizada ou tem mais pessoas feridas hospitalizadas?
Não. Só mais uma criança. É, em princípio, bem, assim, né? Eu acredito que ela não vai...
Vai resistir.
Não vai acontecer nada de mais grave.
Uhum. Isso. Tá.
Porque os ferimentos não foram graves. Ele não conseguiu pegar em cheio. Só as outras três.
Mais alguma questão, Kelly? Mais alguma dúvida?
Não. Acho não, que... Por favor, delegado, por favor. Pode, não, fique à vontade.
Que, assim, a gente está fazendo... todas as forças de segurança de Santa Catarina estão trabalhando, então... isso tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar e dos bombeiros, IGP também, então está todo mundo. Hoje a governadora está chegando aqui em Saudades, né? A gente vai fazer uma entrevista coletiva daqui a pouco. O estado inteiro está mobilizado e a gente vai fazer o que for necessário para esclarecer tudo. E aí depois vai caber à sociedade como um todo pensar, né? Tentar tirar alguma lição desse fato para ver, né? O que a gente vai... discutir. Eu ainda não estou em condições, né, porque eu estou muito envolvido com isso, né, de dar sugestões, né, a gente precisa amadurecer essa ideia para ver o que a gente vai fazer lá na frente com esses jovens, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir esse tipo de crime, e nas escolas também, de repente, de segurança nas escolas e tal, mas isso são questões que a sociedade depois vai ter que enfrentar para a gente conseguir evoluir, tirar alguma lição, né, desse fato.
Uma última dúvida, delegado. O senhor sabe qual era o nome da escola que ele estudava no ensino médio? Qual era o ano?
Não tenho essa informação.
Tá. Vocês, não. Delegado Jerônimo Marçal Ferreira, da Polícia Civil de Santa Catarina, muito obrigado por nos atender. Muito, muito clara a explicação que o senhor traz aqui. Acho que trazendo informações novas, inclusive, sobre esse episódio tão triste que nós estamos acompanhando desde a manhã de hoje. Muito obrigado, um bom trabalho.
Eu que agradeço, para mim é uma satisfação. Abraço.